António, temos aqui no Pequenas Grandes Coisas tempo para a conversa.
É verdade, entre as várias organizações que precisam de apoio agora, mais do que nunca, conta-se a Associação Portuguesa dos Amigos de Raul Folro, fundada em 1987, portanto já há mais de 30 anos, uma organização que se empenha na luta contra a lepra em diferentes pontos do mundo. Ora, exatamente 31 de janeiro é o Dia Mundial dos Doentes de Lepra, instituído pela ONU em 1945. A lepra não foi erradicada, é uma doença que atinge milhões de pessoas e que registra em média 200 mil novos casos por ano, isto apesar de existir tratamento e cura para a lepra.
Segundo a ONU, há vários países onde é prioritário hoje o combate contra a lepra. Por incrível que pareça, é o caso do Brasil e de Moçambique, dois países que a nós portugueses estamos especialmente ligados. E quem está em Moçambique é o padre Anastácio Martins da Rocha, que é missionário da Boa Nova. É de Cantanhede, mas já há uma vida que trocou o distrito de Coimbra pela província de Maputo e é ali que se dedica aos mais pobres e frágeis e também incluídos os leprosos.
Padre Anastácio, bom dia.
Bom dia.
Obrigado por estar aqui em linha connosco.
Muito obrigado a todos.
São já mais os anos que viveu em Moçambique do que em Portugal. Já se sente hoje em dia mais moçambicano do que português?
Natural, perfeitamente natural. Nós estamos naquela linha de sentir o cheiro de ovelhas e, portanto, é nesse cheiro que nós crescemos e vivemos.
Apesar de tudo, Padre Anastácio, mantém os laços que o prendem ao nosso país?
Sim, naturalmente, naturalmente. Somos pessoas com raízes.
Padre Anastácio está, para as pessoas que não sabem, porque ainda não o dissemos, está em Moçambique desde 1987. Eu sei que não foi aí, apesar de tudo, que teve o primeiro contacto com a lepra.
Bom, vamos lá ver. A minha mãe era leprosa. Uhum. Eu nasci no Hospital Rubisco Paz, na Tocha, ali perto de Cantanhede, e vivi ali na creche algum tempo e no promontório, como chamava, que era uma creche já para meninos mais crescido um bocadinho. Estive ali até aos 10, 11 anos.
Porque era aí que se tratavam os doentes de lepra, não é?
Os doentes de lepra tratavam-se no Hospital Rubisco Paz e os filhos, nascidos ali nesse hospital, iam para a creche e aqueles que eram encontrados fora, portanto, nessa vigilância da saúde pública, eram levados para ali. Eu nasci, a minha mãe era doente da lepra, eu já nasci dentro do Hospital Rubisco Paz, fui levado para a creche e depois para o preventório, onde estive lá até aos 10, 11 anos, e quando é que vim viver para o norte, com a minha mãe algum tempo, ela depois teve uma recaída, voltou para lá, e eu fiz para outro percurso de vida, mas sempre muito ligado a ela, fui sempre, talvez, sendo eu o mais novo, o filho mais próximo da minha mãe, com mais visitas regulares, porque era a minha mãe, porque era uma casa que me marcou muito, e porque tive uma experiência que nunca me esqueceu, que foi uma visita pascal, em que eu fui com, na altura, o padre Afonso, foi quem me batizou, eu fui com ele fazer uma visita pascal. E no corredor de um dos pavilhões desse hospital, encontrei algo que se mexeu, que me parecia um tronco despido de uma árvore. E quando olhei para trás, eu era muito novo, 12, 13 anos, tenho a certeza absoluta desta idade, era adolescente. Quando olhei para trás, vi que era um leproso. E essa imagem nunca, nunca, nunca me desapareceu da minha alma. Uhum. E claro que ao chegar a Moçambique, quando eu ouvi falar que havia aqui leprosos, aqui muito perto da cidade de Maputo, preocupei-me em saber quem eram, onde estavam, como viviam, com quem estavam, as suas condições, porque senti que era um apelo muito grande e um chamamento muito forte e que eu, na minha pobreza e na minha experiência de vida, senti uma responsabilidade acrescida de querer dar uma resposta.
Falou, Padre Anastácio, aí dessa sua idade dos 12, 13 anos, dessa visita marcante. Terá começado aí a pensar em tornar-se sacerdote? Terá sido esse um momento?
Não, olha, vou ser muito franco. Eu nunca pensei em ser padre na minha vida. Nunca pensei, nem eu, nem a minha mãe. A minha mãe gostava que eu fosse médico. Na cabeça dela estava a ideia de ter um filho médico. Eu pensei ser sacerdote. Foi uma experiência que eu tive em França, num acampamento de jovens, a que eu fui convidado pelos padres salesianos. E foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma experiência de gente que rezava de outra forma. Foi a primeira vez que eu convivi durante 24 dias com um muçulmano, por exemplo, e com irmãos separados de outras igrejas, que nós chamamos de igrejas separadas, igrejas protestantes. E cada um deles tinha o seu horário, o seu modo de falar, o seu modo de conversar, o seu silêncio. Eu, nessa altura, nem era muito marcado pelo fenómeno religioso, quer que lhe diga. Mas isso marcou-me bastante. E uma tarde de sol, muito calor, fomos todos de tomar uma bebida fresca. E onde eu estava, onde estávamos todos, em plena cavaqueira, conversa normal de jovens, à minha frente estava uma pequena capela medieval, toda ela em pedra, e eu senti um apelo para ir lá dentro. E senti, dentro desse café, onde eu estava em conversa com esses jovens amigos, uma luta interior muito grande, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, até porque eu era o único que não tinha assim um comportamento religioso, uma atitude religiosa no meu dia a dia.
Até aí,
E
pelos vistos.
fui, até isso, e fui. E entrei lá dentro, não sabia onde estava, era um lugar muito, muito, muito escuro, muito pequeno, era uma pequena capela medieval, vinha saber depois, mais tarde. Tinha aquela porta, quase não tinha janelas, e tinha uma luz vermelha lá à frente de tudo. E eu sentei-me diante daquela luz vermelha algumas horas. Quando dei comigo, era de noite, saí para fora, andava à minha procura. Eu fui dado como perdido. Foi numa vila francesa chamada Viverolles. E nessa noite cheguei ao acampamento, que estávamos todos acampados. Quando eu cheguei ao acampamento, não quis falar com ninguém, não quis conversar, não quis jantar, meti-me no saco de cama e deitei-me e ouvi uma pergunta. Na altura, não liguei nenhuma. E se tu um dia fosses padre? E virei-me ao contrário e adormeci. Essa pergunta também foi outra profundamente marcante. Foi uma experiência mística, naturalmente que foi.
Naturalmente que no dia em que se perdeu foi no dia em que se encontrou.
Isso mesmo.
Padre Anastácio entrou com 22 anos, não é? No seminário de Valadares, nos Missionários da Boa Nova.
Da Boa Nova, sim.
Exatamente. Sentiu que era esse o seu destino, a ser missionário da Boa Nova?
Senti, sabe porquê? Eu vou-lhe ser franco. Eu tinha lido na minha adolescência, através de um padre, meu amigo, não era padre na altura, eram uns colegas, era o padre Joaquim Pinho, que é da Boa Nova também. Ele falava muito de Raul Follero, dos seus pensamentos e da sua grande preocupação com a lepra. E realmente a figura de Raul Follero, sem eu me aperceber, não talvez por causa da minha mente, mas mais por causa da alma das suas palavras e da forma contundente como ele foi capaz, no seu tempo, de pôr à sociedade, a pôr-se a refletir sobre a lepra deste mundo e todas as lepras de todo o mundo, eu acho que era aquele grito Raul Follero marcou-me bastante. Nunca ia eu percebendo que na missão ia encontrar um terreno e um espaço em que, se estivesse aqui Raul Follero, ele não ficaria nem de braços cruzados, nem passaria ao lado, como na parábola do bom samaritano.
Padre Anastácio Rocha está aqui à conversa connosco esta manhã, a partir de Moçambique. Padre Anastácio, os doentes de lepra são uma realidade em Moçambique, naturalmente precisam de atenção, de cuidados especiais. E o que nos pode dizer do projeto Os Leprosos de Ulen?
Olhe, eu sou-lhe franco, eu quando aqui cheguei e ouvia falar aqueles que andavam na rua a pedirem, eu acho, sinceramente, independentemente se é leproso ou não, ninguém nasceu para andar a pedir. Eu acho que é uma sociedade que se cala perante isto, tem alguma responsabilidade neste chamado pecado estrutural, como chamou o Papa João Paulo II. E eu haverei-me, preocupei-me. Havia já aqui em Ulen um grupo, uma associação chamada Divino Espírito Santo, que tinha alguma relação com estes leprosos, mais numa linha espiritual, numa linha de oração, numa linha de algum acompanhamento, encontros mensais no último sábado de cada mês. Mas depois, quando eu percebi que esta gente passava o seu dia a dia nas ruas a pedirem, e como sabe, a tendência mais natural, mais carnal, mais periférica de cada um de nós é quando vê alguém com alguma mutilação na sua mão, no seu rosto, há logo uma reação de fuga interior. Isso a mim custa muito, não só em relação aos leprosos, mas em relação a qualquer outro tipo de lepra, como falava Raul Follero. O que eu pensei fazer naquela altura, que me veio à cabeça, é que aqui em Ulene, naquela altura, não havia água da rede pública. E se os leprosos pudessem ter um furo em que eles fossem ensinados a fazer a sua administração, conservação e vender água à população, criava-se aqui uma relação de procura, necessidade e aquilo que eu penso que é preciso fazer, que é um processo que nunca está acabado, que é a metanoia, mudar as mentalidades. As mentalidades nunca estão acabadas, nunca estão fechadas, nunca estão concluídas. E foi por aí que eu comecei. E foi uma surpresa para mim, porque em pouco tempo eu comecei a verificar uma relação de diálogo, de proximidade, de algum respeito, de fraternidade, de dignidade. Pessoas com nome, não é o leproso, não é aquele ali, não é a leprosa. Quando a pessoa já tem nome, quando a pessoa já é chamada pelo seu próprio nome,
humaniza-se.
É isso mesmo.
Padre Anastácio, nesta altura de pandemia, num sítio onde provavelmente não tem acesso a todos os cuidados, se calhar que noutros países do mundo, como é que está a ser vivida a questão da Covid-19 aí onde está?
Olha, é um desafio enorme pela insegurança, instabilidade, pobreza, miséria. E para este povo, que uma grande parte vive do dia-a-dia, do que vende na rua, isto tornou-se é o vírus da Covid, é o vírus da fome, é o vírus do desemprego, é o vírus da insegurança. Há um esforço enorme, sem dúvida nenhuma, mas fica muita gente fora do sistema. Os mais velhos têm medo de ir aos hospitais, essas pessoas com mais problemas de saúde e mais vulneráveis à Covid, como sobretudo diabéticos, pessoas com tensão alta, pessoas com problemas de HIV-Sida. As pessoas têm muito receio de ir ao hospital e nesta fase, que é neste momento, é um momento quase pico da doença, a nível de mortes, a nível de infectados. Claro que esta gente mais vulnerável é uma gente que precisa de uma presença maior. Há parte deu-nos um grande apoio para conseguirmos manter ao longo deste primeiro ano uma cesta básica que nós damos 15 em 15 dias a todos os leprosos. Que ninguém morra de fome. A fome que alimenta o corpo. Nós não podemos ir para a cama sabendo que ao nosso lado e às vezes até dentro da nossa própria casa alguém não comeu o suficiente ou não comeu mesmo. Pouco a pouco, dia a dia, é uma presença que dá outro sonho e outra forma de acreditar na vida.
Padre Anastácio, muito obrigado por ter estado aqui à conversa connosco esta manhã e naturalmente vamos esperar por melhores notícias. Sabemos que esta é uma situação ainda mais difícil com a pandemia, mas vamos continuando a acompanhar também esse trabalho que vai desenvolvendo em Moçambique.
Sim, até porque ficou tanta coisa por dizer que certamente teremos que marcar outra conversa.
Todo agradecer à Rádio Nascente por ter alguma voz que tem que ser ouvida na consciência de cada um de nós. À parte pelo belo trabalho que faz aqui no Maputo e muito mais no centro e norte de Moçambique, onde há muita, muita, muita lepra.
Para clarificar, a APARF é a Associação Portuguesa dos Amigos de Raul Fulra.
Sim,
exatamente,
sim,
que fica assim mais esclarecido. Um grande abraço para
muito
Moçambique.
Muito obrigado, um grande abraço.